Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois filhos, que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
À medida que a festa da Páscoa, a Semana Santa, se aproxima, cada vez mais a liturgia vai tentando colocar em cada um de nós a dimensão salvífica do sacrifício de Cristo. Mas lógico que ela não vai entrar diretamente no sacrifício de Cristo, mas ela vai percorrendo alguns pontos chaves dentro da Sagrada Escritura, para que eu e você perceba que não somente o sacrifício de Cristo, sim, o dele por excelência, mas que também o sacrifício que eu realizo no meu dia a dia, o sacrifício que você realiza no dia a dia, ele existe também uma dimensão salvífica, uma dimensão de salvação. Seja para minha pessoa, seja eu ofertando esse sacrifício por alguém, mas ele tem esse contexto de sacrifício. As leituras de hoje, elas são muito claras naquilo que é o contexto dela. E até ela, para nós hoje, eu prefiro muito mais motivar a gente a rezar pedindo esta graça de entender a situação que nós passamos, as dores que nós passamos, e ofertar isso enquanto sacrifício, do que propriamente ficar falando, falando, falando. A primeira leitura, nós vemos esses três jovens diante de uma escolha: a morte ou o Deus que eles acreditavam. No nosso caso mesmo, Deus, mas para eles, ou eles renunciavam a Deus diante do povo, de todo aquele pessoal que estava ali, ou então eles iam para uma fornalha, ia ser jogado no meio do fogo. Os três jovens, eles não pensam duas vezes. Eles falam: a respeito disso a gente não precisa nem te responder, porque é lógico que nós vamos ficar com o nosso Deus, porque o nosso Deus vai nos libertar. Mas se também não for vontade dele nos libertar, o importante é que nós vamos estar com ele. Assim também nós devemos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha, Deus, ele é capaz de me libertar. Deus é capaz de fazer com que as dores, as dificuldades, o tempo que vivo, me aproxime dele. Mas se este aproximar dele significa eu passar por mais algum tempo nesta situação, que assim seja, mas que acima de tudo, que eu entenda isso e oferte isso como salvação. Que é diferente de eu ficar então murmurando, criticando, questionando determinada situação, porque ela perde a sua dimensão salvífica. Os três jovens não só entenderam isso, como viveram isso, ao ponto de, ao serem lançados na fornalha, em meio às chamas, Deus vir, né, fazer a sua intervenção, e aí, miraculosamente, eles não sofrerem nada, ao ponto, então, de o rei se converter. Às vezes a conversão não chegou ainda na minha e na sua casa, porque talvez nós, ao invés de estarmos suportando essa dificuldade e ofertando este sacrifício, nós, ao contrário, estamos murmurando, criticando e falando, até mesmo quando a gente pede em oração, né? Olha, reza para mim, sabe por quê? Porque está tão difícil, eu estou vivendo assim, e aí começa a dar mais atenção às dores, às dificuldades, do que propriamente a Deus. Não, oferta esse sacrifício. Assim como o sacrifício por excelência de Cristo a Jesus por nós, teve a sua dimensão de dor, mas muito mais de salvação. Por isso que o Senhor fala no Evangelho de hoje, aqueles que permanecerem na minha palavra, aqueles que permanecerem comigo, serão verdadeiramente salvos, porque eles vão encontrar a verdade. E a verdade, diferentemente das verdades que nós encontramos por aí, a verdade é aquela que está contida no Evangelho, aquela que está contida no sacrifício, mas na vida de Cristo. O que você faz, o que você realiza, deve estar junto, unido a Cristo. E aí ele até entra no outro contexto, da dimensão do pecado, né? Porque o povo fala assim, não, nós somos livres. Ele fala assim, não é não. Por quê? Porque aquele que vai vivendo os seus erros, vai vivendo essas pequenas situações, eles não se aproximam de mim, mas ao contrário, à medida que isso vai acontecendo, ele vai se afastando. Porque o pecado, o vício, ele leva a isso, cada vez mais a gente se afastar de Deus. Mas aquele que, passando, entendendo as dores, que talvez não seja nem você, mas alguém da sua casa que provoque isso em você e o fator, aquilo que gera, né, a causa, né, não é você, mas alguém que está diretamente relacionado com a sua casa, com a sua família, entenda e tenha a graça. Por isso que eu disse que nós devemos rezar, pedir a graça a Deus de ofertar esta dor, de ofertar este sacrifício, e como Paulo nos ensina, unindo isto ao sacrifício de Cristo na cruz. Porque aí então ele passa a ter uma dimensão salvífica, passa a ter uma dimensão aonde sofro, mas independente se entendo ou não o porquê, eu o oferto para que eu seja mais santo, para que a minha família também seja salva. Vamos ficar em pé e vamos pedir a Deus essa graça, porque é só por meio do Espírito que nós vamos ser capazes de realizar isso. É só por meio da força do alto, é só por meio daquilo que Cristo é capaz, pelo Espírito Santo, de realizar, de compreender. Por isso que ele diz, aqueles que conhecerem a verdade vão permanecer na verdade, porque ela não é uma verdade intelectual, ela é uma verdade que passa pelo todo, e o todo comporta corpo, alma, espírito, sentimentos, emoções, comporta toda a dimensão que nós somos. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vá pedindo isso. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Não para que eu entenda as dores que estou passando, mas para que, acima de tudo, o Senhor me dê a graça de ofertar este sacrifício, de ofertar estas dores que tenho suportado, de ofertar tudo aquilo que tenho passado, para que eu também seja santo, para que a minha família seja santa, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos aproximando, acima de tudo, daquilo que é a semana por excelência, a semana maior, aonde a cruz, que até então era condenação, se torna a partir de agora sinal de salvação. Portanto, Senhor, que a minha cruz, que aquilo que eu trago comigo, possa também ser sinal de salvação na minha casa, na minha família, em meio aos meus, em meio àqueles que amo, Senhor. Porque só o Senhor, pela graça do Teu Espírito, é capaz de assim o realizar. Portanto, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus.
Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobri suas riquezas. e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, Espírito Santo de Deus, tão suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede o teu Espírito, porque o Senhor faz hoje com que nós possamos entender um pouquinho a mais que o nosso sacrifício, que a nossa dor, a exemplo daquilo que o Senhor realizou na cruz, é capaz de trazer a salvação para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para o meio daqueles que nós amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.